Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizestes sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma tua vara com que feristes o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horeb. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor.
Salmo responsorial. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão.
Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.
Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de Deus que nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor.
O grande tema que marca este domingo é a água, símbolo da vida. A primeira leitura e o Evangelho falam da sede da humanidade por vida e liberdade e mostram que Deus não permite que essa sede continue sufocando a vida das pessoas. Cristo é a verdadeira fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Com muita atenção, acompanhemos a liturgia da palavra.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. A quaresma, para a igreja, no seu início, era um tempo especial de preparação para o batismo. Os catecúmenos, aqueles que se preparavam para o batismo, eles cumpriam os ritos para serem batizados na vigília pascal. A igreja, a partir do Vaticano II, na sua reforma litúrgica, ela retoma o ritual, né, para a iniciação cristã de adultos e prevê esta preparação, valorizando novamente esse tempo da quaresma como tempo forte para a preparação para o batismo. E para toda a comunidade, a vigília pascal é o momento de nós renovarmos as nossas promessas batismais. Particularmente neste ano, ano A da liturgia, esse terceiro domingo da quaresma, com o Evangelho da Samaritana e os 2 próximos, também tirados de João, o que vai falar da luz, o da ressurreição de Lázaro, nos preparam para compreendermos melhor o batismo que nos redimiu, que nos lavou, que nos constituiu como povo de Deus a caminho, como comunidade de discípulos e missionários. Este texto que nós ouvimos, uma proclamação longa do Evangelho, como serão as dos próximos domingos também, nos fazem pensar na nossa identidade e na nossa vocação batismal. Queridos irmãos, é um texto belíssimo, que dá matéria para muito tempo de oração e vários aspectos. Eu vou ficar nesse tema do batismo e da água, que perpassa a liturgia de hoje, desde a primeira leitura desse trecho do Êxodo. O povo que clama, que murmura, que reclama, que protesta, porque nos tiraste do Egito para nos matar de sede. E Moisés vai ferir a rocha e o povo vai ser saciado. É figura daquilo que viria. A segunda leitura não fala de água, mas fala do Espírito que foi derramado, né? Nos faz entender que água é essa. E o Evangelho, um dos pontos altos do Evangelho de João, nos fala dessa água viva, que é um tema muito caro a João. Então, meus irmãos, cada um de nós deve se perguntar nessa caminhada quaresmal que estamos vivendo, como vai a sua preparação para a Páscoa? Vejam a cena, Jesus, ao meio-dia, na hora de maior calor, numa hora toda especial, porque há toda uma história na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, em torno do poço. São vários os encontros em torno do poço no Antigo Testamento, os patriarcas. São encontros matrimoniais, né? Ali se descobre, vai sair um casamento, a aliança de Deus continua com o povo, mas geralmente é na parte da tarde, é no fim da tarde, né? Acontece com filho de Jacó, com filho de Abraão, né? Isaac, Rebeca, são vários casos. E esse encontro é diferente, é no meio-dia. É um encontro entre o esposo da humanidade, Jesus Cristo. Não são mais aqueles casamentos dos patriarcas, dos antepassados na fé, e a humanidade representada por esta samaritana, que não tem nome, vocês perceberam, é uma mulher samaritana, ela não tem nome, só fala do povo de onde ela vem, um povo estrangeiro, um povo misturado. Santo Agostinho comentando diz que é a imagem da igreja, não é? Porque a igreja foi formada, é o novo Israel, dos pagãos, somos nós, então nos representa. Essa mulher samaritana representa toda a humanidade, especialmente nós batizados, que viemos de fora, que não viemos dos judeus. A mulher foi para fazer o que todo mundo faz, foi buscar água. É a nossa vida. Vejam que o Evangelho de hoje nos coloca diante do sentido da própria existência. Do que você tem sede, meu irmão e minha irmã? Que água é essa que você busca? Hoje se fala de água, se fala de sede. Mas eu queria sublinhar um aspecto. Quem toma a iniciativa é Jesus. É Jesus que quebra uma série de preconceitos. Um mestre em Israel, um rabi, não conversava com uma mulher, não ensinava uma mulher. Jesus se aproxima ao meio-dia e se dirige a uma mulher. Jesus se dirige a uma mulher samaritana, de um povo desprezado, com quem os judeus não se davam, segundo o preconceito que Jesus está quebrando. Fala com uma mulher e uma mulher samaritana. Terceiro, Jesus se dirige a uma mulher de vida duvidosa, uma mulher que tivera 5 maridos e estava com o 6º. Então Jesus quebra uma porção de preconceitos de uma vez só. E ele, que é o Filho de Deus, se aproxima de forma humilde, despojada, como ele entrou nesse mundo. E ele chega para essa mulher e pede: dá-me de beber. É um Jesus que está sedento. Essa é a pergunta que eu gostaria que cada um que veio participar da missa hoje se fizesse. Porque vocês estão aqui nessa missa, por quê? A igreja está cheia. Todo mundo que veio aqui, veio para um encontro. E o Evangelho falou de um encontro. Vocês não vieram aqui para perder tempo. Nenhum de nós veio aqui para perder tempo. Talvez até não saibamos explicitar tudo que nos moveu para chegar até aqui. Mas viemos movidos para um encontro. E o Senhor dirige essa pergunta, não só àquela samaritana, mas a cada um de nós que aqui veio. Não é uma pergunta, é um pedido. Jesus diz para cada um de nós: dá-me de beber. Não somos nós que estamos pedindo. Ele está nos pedindo: dá-me de beber. Nós estamos no itinerário quaresmal e o Senhor nos pede alguma coisa. Nós estamos dispostos a saciar essa sede do Senhor? É claro que aqui não é uma sede material da água. Lembrem-se que o Cristo também ao meio-dia foi crucificado e uma das palavras que ele diz é: tenho sede. Então hoje nós somos convidados a refletir sobre essa sede do Senhor. Ele tem sede de quê? Ele tem sede da nossa felicidade. Ele tem sede da nossa realização. Ele tem sede da nossa verdadeira liberdade. Ele tem sede de pessoas que vivam para fazer o bem, que sejam luz, que sejam bondade. Dá-me de beber. O Senhor está nos pedindo: dá-me de beber. A mulher é bem pragmática, como muitos de nós somos. Ela está simplesmente preocupada em buscar água e resolver o seu problema, a sua sede e o que ela precisa para a água. E quando esse homem pede, ela se espanta: como é que você, sendo judeu, pode me pedir de beber? E Jesus então já mostra, vai conduzindo essa mulher e quer nos conduzir com esse diálogo a uma reflexão mais profunda. Ah, mulher, se tu soubesses, né, quem é que te pede de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Vocês têm sede de água viva? Nenhum de nós vive sem água. A água é um símbolo forte, tanto é que no sacramento de iniciação cristã, no batismo, o que nós usamos é a água. A água fecundada pelo Espírito. Nós todos somos renascidos da água e do Espírito. Nós temos sede de água viva, né? Não simplesmente uma água que sacia a nossa sede corporal, mas uma água que vem ao encontro da nossa sede profunda de infinito. Eu já citei algumas vezes e repito, Agostinho: fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em vós. O coração do ser humano é sedento de infinito. Não só Agostinho diz isso, mas a Sagrada Escritura diz isso, por exemplo, nos Salmos: a minha alma tem sede de Deus, quando verei a sua face? Tenho sede de Deus como a terra sedenta e sem água. São vários salmos que dizem isto, né? O ser humano é sedento. Não há nada neste mundo que possa saciar essa sede. Nenhuma riqueza, nenhum bem material, nenhum poder, nenhum amor, nenhum afeto, por mais bonito que seja, nenhum amor humano consegue preencher essa sede de Deus que nós carregamos dentro de nós. Ah, mulher, se soubesses quem é que te pede, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Nem sequer tens um balde, veja como ela é bem pragmática, né? Como nós somos tanto terra a terra. Esse evangelho é muito interessante porque Jesus está num plano, a mulher está no outro, os discípulos também, há uma série de mal entendidos, né? Ele fala uma coisa, eles entendem tudo no terra a terra, né? É a nossa dificuldade de compreender. Há quanto tempo nós somos discípulos de Jesus? Quantas quaresmas nós já vivemos? Quantas Páscoas já celebramos? Meus irmãos, vamos ouvir essa palavra do Senhor: dá-me de beber, dirigida a cada um de nós. O que é que eu ofereço ao Senhor nessa quaresma, nesta Semana Santa, nesta Páscoa? Dá-me de beber. O que é que eu ofereço ao Senhor que tem sede? Sede de quê? Sede de mim. Ele não nos pede uma coisa, ele não nos pede uma procissão, uma vela acesa, uma confissão, desculpa a expressão, uma comungada, não. O Senhor, ele pede tudo, ele pede o nosso coração, ele pede o nosso ser. Quando é que nós vamos começar a viver para ele? Quando é que nós vamos abraçar esse segredo que hoje é revelado também nesse evangelho, quando ele fala do alimento? Eu tenho um alimento que vós não conheceis, e nós vivemos só procurando esse alimento que perece. Eu tenho um alimento que vós não conheceis. Os discípulos pensam, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus nos deu a conhecer qual é o seu alimento. O que, que vai nos alimentar também? Dá-me de beber. Meus queridos irmãos, essa mulher então interroga Jesus, o senhor não tem nenhum balde? O senhor quer ser maior do que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço, se alimentou dele, bebeu, ele, seus familiares, seus animais? Ah, mulher, quem toma dessa água tem sede de novo, mas quem tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e do seu interior brotarão rios de água viva. É? Então nós vemos que é outra água, que é outro movimento. Se você conhecesse o dom de Deus, que dom de Deus é esse? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, o grande dom do Senhor ressuscitado, o grande dom da Páscoa. Pentecostes celebraremos 50 dias depois da Páscoa. É o coroamento da Páscoa, o dom de Deus. Se conhecesses o dom de Deus, meus queridos irmãos, é um evangelho que é ponto alto de revelação. Essa mulher então vai pedir ao Senhor que lhe dê dessa água. Ainda não está entendendo, ela está pensando que vai ficar livre do serviço de buscar água todo dia, né? Vai buscar seu marido, né? Porque o Senhor nos conversa com a gente também a partir da nossa realidade, da nossa vida, não teoricamente. Qual é a sua vida? Qual é a sua situação? Qual é a sede que você tem? Onde você procura saciar a sua sede? Porque todos nós procuramos. Quem de vocês, quem de nós não quer ser feliz? E todos nós buscamos essa felicidade. Onde é que eu estou buscando saciar a minha sede? Onde é que está o meu coração? Onde está o meu coração? Aí está o meu tesouro, né? Meu coração está em fazer a vontade do Pai ou está nos meus projetos? Às vezes, quem sabe, alguns até com um verniz religioso, um pouquinho de água benta. Mas nós não somos chamados a um pouquinho de água benta, não, né? Daqui a pouco vocês vão receber um pouquinho de água benta, nós todos. Mas essa água benta que nós vamos receber deve ser sinal dessa renovação batismal que é pedida de cada um de nós e que na noite da vigília pascal nós devemos fazer. Como quem morre, morre o homem velho para ressuscitar com Cristo o homem novo, o homem que se alimenta da vontade do Pai. E essa mulher então reconhece, a conversa podia terminar, né? Porque, afinal de contas, Jesus tocou num ponto delicado, né? Porque vai chamar seu marido, eu não tenho marido. É, se é de ser verdade, você já teve 5, e o que você tem hoje, não é nenhum moralismo não, é mostrar como essa mulher não consegue se realizar, se encontrar. Quantos maridos aqui nós já tivemos, né? Quantas ilusões, esses 5 são até uma referência aos ídolos que haviam na Samaria, né? Quantas coisas que não nos satisfazem, né? Quantas vezes nós vamos buscar, como eu disse, cisternas rachadas, como o Senhor, quando o Senhor quer nos oferecer água viva. Pois bem, ela vai então e anuncia. Ela vai e diz aos outros, encontrei um homem, que é um profeta, né? Aliás, antes ela começa com uma dúvida teológica, né? O Senhor, estou vendo que o Senhor é profeta, mas aí talvez essa objeção que nós temos, eu não sei rezar, como é que eu vou encontrar Deus? Como é que eu vou encontrar a vontade de Deus? Porque uns dizem que é lá no Monte Garizim, outros dizem que é em Jerusalém, aí nós vemos com um problema de método, como encontrar, né? E aí vamos buscando na nossa oração, a gente arruma algumas desculpazinhas também, né? Se é no Monte Garizim, é em Jerusalém, né? Bom, Jesus fala agora dos adoradores em espírito e verdade, esses adoradores que o Pai deseja, vocês estão vendo que Jesus tem desejo, Ele pede água, vocês estão vendo que o Pai também tem desejo, Ele quer adoradores em espírito e verdade. Ele não se contenta com um culto nosso de aparência, com uma Semana Santa bonita, ou com uma festa bonita de Nossa Senhora de Fátima pelo centenário. Não, com Deus não é perfumaria, não. Não é aparência. Os adoradores em espírito e verdade. Os adoradores que se entregam. Deus não nos pede coisas,
Deus nos pede a nós mesmos. Ele não quer também fazer de nós tarefeiros, gente que faz uma porção de coisa, mas gente que ama, gente que serve, gente que se entrega, gente que se doa com o que tem, com o que pode, com o passo possível. Mas o passo inteiro, sincero, autêntico, os adoradores em espírito e verdade. São esses adoradores que o Pai deseja. Vem a hora, mulher, e é agora, já é agora, em que os adoradores adorarão em espírito e verdade. Na força do Espírito, só na força do Espírito podemos adorar assim. Essa mulher então se torna, a partir dessa experiência, desse encontro, é o Cristo, né? Será que esse homem não é o Cristo? Os jovens terminaram com essa pergunta. Interessante a forma que eles terminaram. Eles não contaram a história toda, eles terminaram com essa pergunta. A samaritana saiu com essa pergunta. Será que ele é o Cristo? Pergunta boa para nós. Como é que nós vamos sair dessa missa? Nós damos resposta a essa pergunta, mas não é resposta teórica, é resposta vivencial, existencial. Se ele é o Cristo, então eu vivo a alegria do encontro com ele e me torno também missionário. Ainda à tarde aqui teve uma formação missionária. Nós somos convidados a ser uma igreja de discípulos e missionários, como diz o Papa Francisco, 4 anos hoje da sua posse, uma igreja em saída, uma igreja servidora, né? Fruto desse encontro com o Cristo, nós vamos ao encontro dos outros e anunciamos, encontrei o Messias. E levamos os outros, não a nós, não para a nossa igreja, não para nos aplaudir, mas levamos os outros para o encontro com o Cristo. E aí eles vão poder dizer, acho tão bonito essa frase, mulher, nós acreditamos, não mais por causa do seu testemunho e da sua palavra, mas nós mesmos vimos, né? Nós mesmos ouvimos, e nós sabemos que ele é o Salvador do mundo. Me perdoe fazer uma referência bem pessoal. Você sabe que eu perdi a minha mãe nesses dias? É. Eu tive a alegria uma vez de dizer isso para ela. Ela me deu um testemunho de fé, transmitiu a fé, não vou falar aqui sobre ela não, mas ela deu um testemunho bonito de fé, autêntico, de dedicação à comunidade, né? Não só a família, a profissão, mas a comunidade, nas diversas funções que ela exerceu e serviços. Teve realmente uma experiência de Deus. Eu pude dizer para ela, num dos seus aniversários, né, que eu já não acreditava mais, relembrei tantas coisas bonitas que ela fez ao longo da vida conosco, com os filhos, como a vida dela tinha sido uma vida dedicada, e ela leu tudo isso ainda num tempo de perfeita lucidez, mas que o principal que ela nos deixava era justamente essa experiência, mas que eu já não acreditava mais pelo testemunho, pelas suas palavras, mas porque eu mesmo tinha ouvido e visto o Senhor e feito a experiência. Esse é o trabalho de evangelização, não é um trabalho em que nós anunciamos a nós mesmos, mas nós colocamos as pessoas em contato com o Senhor, e as pessoas fazem a experiência, e não precisam mais de nós, né? E nós então somos servos inúteis que fizemos aquilo que deveríamos fazer, não colocamos obstáculo para que os outros encontrassem o Senhor, que nos dá a água viva, que é o Espírito Santo e que nos configura a Cristo, e que nos faz verdadeiramente filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs uns dos outros, pessoas capazes de amar e de servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.